Olá, eu sou a Cláudia Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clô. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. Um cliente não satisfeito e mal atendido pela Ferrari fez com que suas sugestões não ouvidas se tornassem o combustível para lançar sua própria marca de carros, a Lamborghini. Essa é apenas uma das incríveis histórias narradas pelo nosso guest Carlos Domingos, autor do livro Oportunidades Disfarçadas. Mas bom, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como você sabe, minha família inteira é sua fã. Meu pai me presenteou com o teu livro e, assim, a gente já compartilhou o livro dentro da empresa, sabe, de sentar com as pessoas e conversar sobre inúmeros assuntos. Olha o que ele tá falando aqui, olha como essa pessoa fez. Então, eu acho que, como até descrevi antes, escrevendo um livro não dá para imaginar o que a gente consegue alcançar e como a gente toca a vida e o coração das pessoas, né? Então, primeiro eu queria começar falando isso para os nossos ouvintes também entenderem, né, que a família da revista sempre admirou muito o seu trabalho. Legal. E a gente agradece todo o trabalho que você acabou proporcionando para todos nós, as inspirações. E aí eu queria te perguntar, como redator e diretor criativo, existe alguma metodologia, alguma coisa, hoje que, né, as coisas mudaram tanto, antes eu nem fazia essa coisa de yoga, meditação e tal, e hoje existe esse novo lifestyle dentro da nossa vida, né? Tem alguma coisa que você faz no processo de escrita, quando você escreveu os livros ou quando você escreve a sua coluna?
Tem, na verdade eu já fazia isso de uma forma intuitiva, mas eu descobri com o trabalho de uma professora americana, que é Barbara Auckland, o nome dela, que ela escreveu um livro em português chamado Aprendendo a Aprender, que ela finalmente explicou o jeito que eu funciono, entendeu? Eu vi ali no livro dela, que é o seguinte, ela diz que o cérebro trabalha em dois modos, o modo focado e o difuso.
Certo.
Modo focado é quando você está realmente ali estudando, aprendendo, escrevendo, muito focado.
Uhum.
E o difuso é quando você após ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, você para esquecer aquilo tudo e fazer alguma outra coisa completamente diferente, né? E por quê? Porque o cérebro trabalha muito, especialmente em inovação, ele trabalha nesse lado difuso, que é criar coisas novas. Então, um método que eu uso, que assim, eu medito diariamente, mas não tem nada a ver com religião, nada. Eu comecei também fazendo yoga, aí eu comecei
a meditar. Uma coisa liga a outra, né?
Comecei a ver que, pô, eu não preciso viver com aquela bagunça de sons e ruídos e um monte de voz na minha cabeça. Eu posso acalmar isso e ficar com a essência. Então, o jeito que eu faço é justamente isso. Eu medito de manhã, antes de começar a trabalhar, ali uma meia hora. E aí, quando eu sento para escrever, está tudo muito claro na minha cabeça, né? E aí, assim, durante o dia, isso que eu comentei sobre a Barbara Auckland, né? Eu estudo um determinado tempo, ou escrevo, e aí eu paro ali uns 15, 20 minutos para, sei lá, agora para ficar com os meus filhos, ou para ler alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Esse é um método ótimo, entendeu? Porque você consegue ser muito produtivo e não é tão cansativo.
E você prefere escrever na parte da manhã, então?
Prefiro muito na parte da manhã, porque ali após o almoço, eu até brinco, né, que o almoço, acho que você está aí nos Estados Unidos, né, Estados Unidos e Europa, eles têm um hábito muito bom, que é só tomar um lanchinho no almoço. Porque senão, o seu nível, a sua energia, despenca depois do almoço. É. Aqui a gente está acostumado a almoçar. Então, logo depois.
Uma hora de almoço, uma hora e meia, né?
E depois você demora um tempo para realmente voltar a raciocinar direito, né? Então, eu prefiro ser de manhã. Nossa, a primeira parte da manhã, para mim, é muito produtiva.
Não, legal. E assim, tem algum hábito, alguma atividade que te faz realmente ficar muito mais produtivo, além da meditação? Que te deixa feliz, que te deixa animado? Tem gente que gosta de correr, que aumenta a serotonina e vai, depois de correr, dá uma... Tem alguma coisa nesse sentido que você faz?
Tem. Nesse sentido, não vou ser muito original, não. Eu faço exercícios mesmo, né? Ou eu nado, eu corro, eu faço, mas nada muito... Eu não sou xiita em nada disso, entendeu? É só para me manter bem mesmo. E eu acho que é um equilíbrio muito bom esse. Né? De você manter a gente é feito para andar, se mexer e tal, e essa vida que a gente leva é de ficar ali sentado, né? Então, eu acho que
a gente... É interessante, eu tô te tratando isso porque uma vez a gente estava conversando com uma autora daqui e ela estava falando que... E ela, assim, ela é uma senhorinha. Ela tem um outro estilo e tal. E ela gostava de tocar guitarra antes de escrever. Ela tem uma coluna do New York Times.
Uh-huh.
E ela chama Rachel Rubin. Ela é, acho que, não sei se você conhece, ela é bem famosinha até aqui. E ela toca... Ela falou, eu toco guitarra porque me centra. Eu falei, gente, que interessante. Porque é interessante saber, né? O que faz as pessoas ficarem mais focadas ou produzirem, enfim. Eu achei muito interessante.
Às vezes, Clau, pode ser justamente o modo difuso do cérebro, entendeu? O Sherlock Holmes, ele tocava também, acho que violino, né? Violino. E justamente.
Marcelo, violino.
Enquanto ele estava com um caso na mão, um grande problema.
Interessante.
Ele não sabia o que fazer, ele era lá e ficava tocando. E tocava durante horas. E aí. A hora que acabava, vinha esse, vamos dizer assim, uma solução nova para ele. Acho isso uma descoberta relevante. Né?
É, muito legal. E assim, falando um pouquinho, já falar um pouquinho da tua carreira e bastante do livro, mas você ganhou diversos prêmios, você fundou a tua agência, você depois negociou a venda para um grupo internacional, depois você presidiu essa agência. E com tudo isso, você foi de tudo um pouco, né? Você... foi empreendedor e depois foi coordenar todo mundo, como empreendedor você já cuida, mas como tendo um outro grupo junto é diferente. Você, não é que você aprendeu, mas você usou vários hacks para isso, né? E lendo depois, lendo não, mas pesquisando todas as histórias que você pesquisou, hoje você se sente assim que você quer abrir um novo negócio logo, porque dá vontade, né? Você lê tanta história, Uma das histórias que eu sou mais apaixonada do primeiro livro é a história da família Jacuzzi. Eu acho tocante aquela história. Então, você tem algum business ou você sente a vontade de criar alguma coisa assim?
Muito, muito. Na verdade, eu estou criando já, né, uma plataforma digital onde eu vou tentar explorar ainda mais o conteúdo do Oportunidades Disfarçadas. Através de vídeos, de cursos, de palestras, de mais livros. Porque, assim, eu acho que a gente chega àquele momento que a gente quer dar uma contribuição ao mundo. É o que chama de propósito, né?
Exato.
E que eu acho que justamente neste momento que a gente está vivendo, eu sinto mais a necessidade de alguém acender nas pessoas.
Uhum.
E o Nietzsche falava da estrela dançarina. Que é quando você fica empolgado com alguma coisa, né? As pessoas, especialmente aqui no Brasil, os Estados Unidos, o DNA dos Estados Unidos é outro, é aquela coisa do sul americano. Então, as pessoas, elas têm aquela esperança, aquela gana de ir atrás e empreender e tentar construir coisas novas. No Brasil, a gente tem aquela alma de vira-lata que as pessoas acham que elas não podem e não têm direito de conseguir ter alguma coisa. Então, eu vim percebendo, né, quando, assim, olhando as mensagens que eu recebi do primeiro livro, que muita gente, e do segundo também, né, o segundo livro foi lançado agora em outubro do ano passado. Eu tô começando a receber mensagens agora, de gente que, teve um cara no Rio de Janeiro que abriu uma cervejaria inspirado no livro, teve um outro que abriu uma rede de alimentos orgânicos, inspirado no livro também, isso em Minas. Então, você começa a ver que você está realmente impactando a vida de pessoas. Né? E aí eu falei, bom, especialmente nesse momento que eu acho que aqui no Brasil, houve uma quebradeira geral, assim, um monte de empresa fechou e tal. É urgente, né, que outras pessoas se sintam capazes e inspiradas de empreender. Porque quando você empreende, você cria riqueza do nada, você gera empregos, e aí, como a gente vive no capitalismo, né, você precisa disso para girar, entendeu? Então, os meus esforços agora estão nisso, em colocar isso no ar e tentar contribuir o máximo possível para que, especialmente aqui no Brasil, a gente acredite que, assim, a gente é capaz de fazer, de empreender, de fazer coisas importantes, né?
Mas dois pontos que eu acho muito interessante sobre a sua forma de comunicar é que você é um criativo, então você já não é aquela... não tem aquela personalidade tão dura que talvez outros autores teriam. Tem uma leveza maior, porque você tem a possibilidade... o seu trabalho por tantos anos é de criar peças para encantar as pessoas. Mas teve uma entrevista, só que eu achei muito bonito o jeito que você falou. Você falou assim... as pessoas, elas veem oportunidades nas coisas que elas são apaixonadas, que elas amam. Mas existem oportunidades em outras coisas também, né? E eu achei bonito aquilo, porque às vezes a gente... poxa, agora, quem tá ouvindo a gente... você tem amigos, eu tenho amigos... meu pai... eu liguei pro meu pai hoje de manhã pra falar... ai, pai, hoje eu vou conversar com o Carlos e tal, né? Porque
legal.
Ele foi na sua... eu não sei onde você... isso foi...
lançamento.
Gente, foi o quê? 2009, eu acho.
2009.
Ele foi no lançamento, e aí ele pediu pra você fazer
dedicatória.
Como se diz? A dedicatória. Às vezes eu esqueço algumas palavras. A dedicatória pra mim. E eu liguei pra ele e falei, pai, tal. E ele tava falando, minha filha, que coisa, né? Ele conhece o fundador do Galetos, e ele falou, você vê, o Galetos aqui fechou.
Uhum.
28 anos de empresa, super... E assim, a gente sempre pensa nas coisas, como você falou, porque, eu adoro fazer isso, então vou abrir esse negócio. E como realmente, eu acho que sem querer, você se tornou um autor motivacional, né? E você tem esse dom de falar com as pessoas de uma forma muito delicada, gentil, carinhosa, de uma forma que nessa sua plataforma agora é maravilhoso, porque como a gente hoje em dia faz tudo, né? Tem tantos cursos online e tal. É interessante porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, né? Nesse período. E até interessante que a gente estava num podcast semana passada com uma empreendedora aqui dos Estados Unidos, que ela vende determinados produtos e que é um produto que você não... as mulheres estão descobrindo aqui e tá começando a entrar um pouco no Brasil, que é um produto que as mulheres não precisam mais usar Botox, só põe um adesivo no rosto. Nossa. E como ninguém podia ir ao médico, ninguém podia fazer nada, ela falou, a gente tá vendendo horrores, e é bacana porque eu acho que agora que todo mundo teve tempo de ler, muita gente agora tá te dando feedback, porque muita gente tá comprando livro agora, né? Você sentiu que teve essa...
Sim,
sentiu que teve isso agora?
Sim. Eu acho que você falou muitas coisas interessantes aí. A primeira delas é que realmente a minha missão, ambição, vamos dizer assim, é tentar transformar o mundo dos negócios numa coisa mais interessante e pop, até. Porque se você pega a plataforma LinkedIn, ou você pega serviços e jornais de negócios, eles são duros, né? Eles são aquela coisa assim que, especialmente os millennials, eles querem ter os negócios próprios.
Sim.
Mas eles não se sentem atraídos por essas plataformas mais antigas, entendeu? O discurso é velho, é chato, chega a ser chato mesmo.
Uhum.
E eu não, né? Eu sei escrever desse jeito, eu aprendi a escrever desse jeito em propaganda. Você tem que ser interessante, senão ninguém vai ler o que você está anunciando. Então eu falei, pô, eu vou trazer isso para o mundo dos negócios para que seja mais atraente e interessante para as pessoas. Então, tem muitas pessoas que me escrevem dizendo que agora é do segundo livro, que leram o livro em um final de semana. E eu fico feliz e fico triste, porque eu demorei 4 anos para escrever, né? E eu falo, você não pode ler tão rápido, né? Lê devagarinho, degustando, né? Então, essa é a primeira coisa, assim, é realmente meu objetivo realmente é entregar isso que você falou. A outra coisa, quando você diz as pessoas trabalharem no que gostam, elas, assim, eu acho que tem uma confusão nesse sentido, que assim, não é que você vai trabalhar no que você gosta, você tem que encontrar alguma coisa que você goste de fazer, que é diferente.
Exatamente.
Porque
exatamente.
Muita gente chega e diz assim, ah, mas eu não gosto de fazer isso. Aí eu digo o seguinte, depende. Tem coisas que você ama, mas de repente não há um mercado para aquilo, né? Um exemplo, alguém que adora a praia, eu adoro a praia, então eu vou abrir uma pousada na praia, entendeu? Vou trabalhar no que eu gosto, não faça isso, entendeu? Porque é muito provável que, como você também é empreendedor, você sabe, você vai enfrentar dificuldades, você pode até fracassar em algum momento, e você vai acabar estragando uma coisa que você gosta, que é a praia.
Exato, né? Exatamente.
Então assim, não é tão simples assim. Aí eu digo assim, entre o que... Aí a pessoa diz para mim, ah, então eu tenho que trabalhar numa coisa que eu não gosto? Eu falo, não. Entre o que você ama e o que você odeia, tem um monte de coisa que você poderia se interessar e fazer bem, né? Aí você aprende a gostar disso, entendeu? Essa é a diferença, que acho que tem muita ingenuidade nesse sentido. Ah, eu vou trabalhar no que eu amo. Não, mas espera aí. O que você ama? Entendeu? Há um mercado nesse momento para isso. Você está sendo muito ingênuo. Então, eu tenho muitos exemplos de pessoas que foram trabalhar em coisas que não eram o que eles queriam naquele momento e que, na verdade, eles foram encontrando o amor durante o processo. Você entendeu? Eu acho que isso que é... Ah, porque se fosse assim, ninguém ia trabalhar em coisas como exumação de corpos, tá? E eu descobri uma mulher no Rio de Janeiro que é apaixonada por isso. É casada,
sério?
Tem filhos. É uma mulher que ela fala assim, quando eu sinto que quando eu tenho aquele corpo na minha frente, eu vou descobrir os últimos dias e meses da vida dessa pessoa, eu fico encantadíssima. Porque eu vou poder... É como se eu estivesse contribuindo para o avanço da medicina. Sabe que a pessoa vê beleza naquilo? Então eu falo, é isso. Mas quem é que acorda de manhã e fala assim, o que eu amo é exumar corpos. Não é isso, entendeu? Mas ela aprendeu ela foi trabalhando.
É um caso muito interessante, assim.
Eu acho que...
E também tem aquela coisa de quem decide, a forma de como as pessoas decidem ver a vida, né?
Exatamente. Exatamente,
Tem gente que fala, nossa, que dia chuvoso. Tem gente que fala assim, nossa, que dia maravilhoso para tomar um chá dentro de casa. Então,
é isso mesmo.
Eu acho que... E você acha que, entre todos os casos que você estudou, você conseguiu identificar um perfil entre esses empreendedores... E não empreendedores, porque também tem pessoas que não são empreendedores, né? Uhum. No, entre os casos que você fala. Mas você conseguiu determinar definir uma determinada personalidade?
Sim. O perfil, vamos dizer assim, eu não gosto de falar em perfil, porque eu acho que o mundo empresarial é cheio dessas regrinhas de dizer que se você não tem o perfil de empreendedor, você não pode empreender, se você não tem o perfil de... Isso, assim, a minha pesquisa mostra que é bobagem. Muitas pessoas começam, não tem perfil nenhum, mas escolhe uma oportunidade disfarçada, aí sim, aí você pode desenvolver um skill, né? Através de cursos, ou mesmo através da sua experiência, ou mesmo você encontra sócios e pessoas que te completam naquilo que te falta, né? Assim, você pode encontrar alguém que tenha o perfil de empreendedor, mas que não é criativo, por exemplo, entendeu? É ótimo, entendi. O cara é ótimo de fechar negócios e tal, mas a hora que você vai tocar a empresa, ele é muito... ele tem uma cabeça muito linear. Então, o perfil que encontrei foi assim, foi gente que conseguiu manter a calma no momento que está dando tudo errado. Porque o mais comum da gente, né, essa Bárbara que eu citei, a pesquisadora americana, ela fala isso também, que quando você encontra um problema ou uma coisa que você vai ter que resolver, isso afeta no seu cérebro uma área, que é a mesma área que identifica dor. Dor física. Então, não por acaso, quando você conta para alguém algum problema, a pessoa faz aquela cara, né? Tipo assim, como se tivesse batido o pé, entendeu?
É,
uma dor. E aí, o nosso impulso é fugir da dor. A gente quer fugir da dor imediatamente. Então, quando você comete um erro, quando você fracassa, quando você tentou algum negócio e não deu certo, o seu impulso não é analisar aquilo ali, não ver o que você aprendeu. Você quer rapidamente fazer uma outra coisa, sair daquele lugar desconfortável e esquecer, enterrar aquilo. As pessoas que não fizeram isso, que não fazem isso, e que conseguem ficar um tempo ali naquele desconforto, ela começa a falar, mas peraí, eu aprendi coisas importantes aqui, entendeu? Eu aprendi, eu vou te citar um exemplo que está no livro 2, que eu adorei. Tinha um pesquisador na Universidade de Oxford, ele estava fazendo uma pesquisa sobre uma pesquisa de anos a respeito da mitologia inglesa, né, que isso não existia, assim, livros falando disso. Ele falou, preciso descobrir mitologia, porque Itália tem, Alemanha tem, porque Inglaterra não tem. Aí, quando no final das contas, após passar anos, ele descobriu que a Inglaterra não tem uma mitologia. Não tem.
Não tem
mitologia.
Mas ele foi procurar se tinha.
Não.
Interessante.
E ele ficou arrasado. Qualquer outro ia jogar, sei lá, usando uma força de expressão, ia jogar tudo fora e partir para outra. E ele teve o seguinte insight. Ele falou, mas peraí, se não tem mitologia, eu sou o único cara que sabe, ou um dos poucos, que sabe que não tem uma mitologia. E se eu inventasse uma mitologia moderna para os ingleses? Né? Ele criou O Senhor dos Anéis, é o Tolkien. Ele escreve, inclusive no livro dele, que assim, eu vou criar uma mitologia que a Inglaterra não tem. Então, eu vou criar uma mitologia moderna. Então, baseado em todo o estudo que ele fez, ele escreveu O Senhor dos Anéis. Então, eu adoro isso, porque assim, o impulso de qualquer pessoa seria assim, ai meu Deus, que vergonha, eu dediquei anos da minha vida, não cheguei a lugar nenhum, aí eu vou esquecer isso, não vou contar pra ninguém. E aí o que você vê assim, são histórias e mais histórias de pessoas que conseguem, naquele momento, que é o fracasso, que um erro muito vergonhoso, alguma coisa que todo mundo te olha como perdedor, ele fala, peraí, aqui tem alguma coisa, entendeu? E aí, eu acho isso lindo, que é o momento realmente,
não, é lindo.
Você tá embaixo e você sobe novamente, né?
Nossa, maravilhosa história. E agora a gente vai entrar bastante no livro. E como surgiu a ideia do primeiro livro?
A ideia do primeiro livro foi, eu na época, minha agência fez o lançamento do jornal Valor Econômico. E aí eu fui convidado, o presidente do jornal me convidou para escrever artigos no jornal. E eu comecei a escrever artigos e recebi ali e-mails de pessoas. 2, 3, 4, 5, era uma coisa muito, muito fraquinha, né? Até que uma vez eu escrevi o primeiro artigo, Oportunidades Disfarçadas, já tinha esse nome. Citando a história da Fanta, a história da Jacuzzi. Você não acredita, eu recebi 80 e-mails. Eu falei, 80 Nossa. E-mails? Todo mundo falando, de onde você tirou essas histórias? Aí eu falei, bom, eu respondia dizendo, retirei de um monte de lugar, de uma revista, de livro. E aí eu escrevi o segundo, 120 e-mails. O outro, 140. Eu falei, cara, aí tem alguma coisa muito interessante nisso, né? Aí ao todo eu escrevi 15 e-mails, 15
artigos.
Artigos. E assim, foi uma repercussão tão grande, todo mundo me pedindo a fonte, eu falei, bom, não existe uma fonte única, mas eu vou fazer a fonte única. Então eu juntei os 15 num livro e pesquisei mais, cheguei a quase 200 casos, e aí o livro saiu em 2009 e foi um best-seller, já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, já foi lançado em Portugal, eu estou traduzindo para o inglês porque tem uma editora aí nos Estados Unidos que está interessada no livro. Enfim, o livro nasceu assim.
E aí depois, durante esses anos, enquanto você estava também passando por toda a jornada da agência, você começou a sentir que você queria ficar mais nessa parte do livro? Isso começou a te puxar para tomar suas decisões, para pensar na sua plataforma?
Olha, o que você está falando, você usou a palavra exata. O livro começou a me puxar, porque eu comecei a perceber que eu estava pensando diferente. Quando, assim, porque quem trabalha em propaganda, em grandes agências, gosta do trabalho. Tipo assim, o nosso sonho como criativo é receber um job na Nike para fazer comercial de TV, entendeu? Qualquer coisa que vai complicando, ficando muito chata, ninguém quer fazer. As pessoas vão empurrando para as duplas mais juniores. E eu comecei a me interessar pelo complicado. Eu falei, eu não quero mais o fácil, eu quero o complicado. Isso foi a primeira mudança. Aí eu me lembro até que a gente fez o lançamento do... era uma concorrência, o ano da contabilidade no Brasil. E o problema era o seguinte, os contadores sofrem com um preconceito muito grande, porque as pessoas acham que é uma área que é muito antiga, que não tem atualização, que eles, os jovens veem como alguém que está só fazendo contas lá naquele quartinho, sabe? Aquela...
aquela camisa amarela apagada, uma canetinha aqui assim no bolso.
Exatamente. E, inclusive, quando eles chegavam em hotéis, eles não escreviam que eram contadores, escreviam que eram executivos, qualquer outra coisa, entendeu? Eles tinham vergonha. Aí eu falei, maravilhoso, um grande problema, que delícia, né? E era muito difícil, eu fui procurar uma produtora para fazer um jingle, e todo mundo falava, contador? Ah, tá. Sabe, você sentia que assim, a pessoa já perdeu interesse ali, né? Bom, a gente fez uma campanha muito legal que quando ela saiu, ela virou trend topic do Twitter com contadores.
Nossa!
Essa é conquista, entendeu? Isso que é legal, né? Me lembro também de um outro trabalho que a gente fez, a gente tinha a conta da Embratur em 2014 e tinha que vender o Brasil como um destino para o mundo todo, para as pessoas virem assistir os jogos aqui. Só que estava tendo as manifestações, não vai ter Copa. Então, qualquer coisa que se falasse, as pessoas criticavam, porque elas estavam muito irritadas e não queriam que tivesse Copa, achavam que estava gastando muito dinheiro, como de fato gastou. E assim, era um belo problema, porque qualquer coisa que você falasse, as pessoas vinham de pau para cima. Bom, a gente descobriu a oportunidade disfarçada nas pessoas. Falei, mas espera aí, se a gente fizer uma campanha que é focada nas pessoas... Elas não vão poder criticar elas mesmas, né? Então a gente fez uma campanha convidando o mundo a dançar como nós, a jogar bola como nós, até a protestar como nós, sabe? E colocou no ar assim, e não teve reclamação nenhuma, porque eles falaram, mas peraí, a gente realmente é um super povo, né? E realmente é legal. Esquece o governo, esquece isso tudo, de fato.
A gente vai receber bem, a gente é maravilhoso.
E acredite se quiser, ele foi essa campanha foi eleita a melhor campanha da Copa pelo jornal Meio Mensagem, que é especializado nisso aqui.
Sim.
E batendo campanhas da Nike, do McDonald's, da Adidas.
Uau.
As próprias pessoas votaram na campanha do governo, entendeu? Então, eu falei assim, isso para mim é uma coisa que me emociona, né? Então, a outra coisa que aconteceu, em 2006, a agência entrou numa crise muito grande. A gente perdeu clientes, muito comum no mercado publicitário, você ganha grandes contas, perde grandes contas. A gente perdeu e, de repente, estava endividado. A gente, a gente não sabia o que fazer. E eu estava escrevendo um livro. Aí eu falei, isso tem uma coisa que eu estou aprendendo aqui. Quanto maior a necessidade, maior o incentivo para você ousar, né? Para você fazer uma coisa diferente. Aí eu sentei com a minha sócia e falei assim, vamos fazer um book apresentando a agência com os clientes que ela tem, a equipe, os prêmios, como essa agência é incrível, e vamos apresentar para os grupos internacionais, para ver se eles não querem comprar a agência. E assim, e a gente foi, apresentou em 7, 8 grupos, um deles se interessou e comprou mesmo, era o Suaedes, que é o quarto maior grupo de comunicação do mundo. E olha a nossa felicidade, a gente fechou o contrato no finalzinho de 2007. 2008 veio a crise internacional. Se a gente não tivesse o apoio de um grupo internacional, a gente teria fechado. Mas eu comecei a ver como que essa mentalidade... de você aproveitar essas situações difíceis para tentar fazer assim, uma coisa muito legal, né? Eu comecei a ver que estava me ajudando muito, né, no meu trabalho. E pouco a pouco eu fui me apaixonando cada vez mais por isso, né? Porque eu vi que não eram só casos de empresas que transformaram problemas em oportunidades, era uma mentalidade.
Mas assim, é interessante que a frase que vem à minha cabeça quando você está narrando isso, e quando você estava falando dos empreendedores, das empresas que você fala sobre no livro, é que a coisa número um é parar e pensar. Sim. E hoje, quando você escreveu, não existiam tantos livros assim.
Uhum.
Porque eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, hoje, para mim, é muito difícil achar um livro que eu goste de ler.
Uhum.
Porque eu gosto muito dos livros do Ryan Holiday, mas o resto me parece muito... Quero te trazer uma vida melhor. Olha aqui, ó, a vida é linda.
Uhum.
Mas não... Quando você já escrevia sobre o assunto, não existia essa história de resiliência, newsletter de resiliência, não tinha nada disso. E desde sempre, a tua mensagem, como você falou, que é o não o perfil, mas é o que você conseguiu analisar, é que você sentiu que as pessoas pararam para analisar, igual você com o que estava acontecendo na agência naquele momento com a sua sócia, você parou. Vamos fazer esse livro, vamos achar. Então, acho que essa coisa de parar.
Uhum.
E a gente tá nesse. É, óbvio, eu sempre prefiro fazer conteúdo, podcast, de uma forma temporal, que as pessoas ouçam a gente daqui a 5 anos.
Uhum.
Mas já que a gente tá no meio do Covid, é interessante falar que, né, a gente tá parado, praticamente. E também ter agora, né, esse momento para parar e pensar.
Uhum.
No que fazer, no que mudar, no que. Porque realmente vários business que estavam para abrir, não,
uhum.
não vão seguir a mesma jornada. Mas, para complementar, na verdade, assim, o que eu ia te perguntar dessa parte é que você estava saindo, estava nesse caminho para sair da agência, e aí como é que foi essa história para fazer o segundo livro?
Foi assim, eu saí da agência em 2015,
uhum.
e eu quando você vende, você tem que ficar um período... Né? E após esse período eu fiquei mais um tempo como CEO, depois eu saí, aí eu tinha um ano que eu não poderia trabalhar em agência nenhuma, aí eu falei, eu vou passar um tempo em Londres, com a família, e fui para lá, fiquei um ano e meio lá, e foi assim incrível, porque...
Seus filhos foram estudar lá?
Foram estudar lá.
Qual a idade dos seus filhos?
Na época eles tinham 6 e 9.
Ah, que gracinha.
E,
aí foram estudar lá.
Isso, aí eu comecei a entrar nesse processo de uma reflexão, de ver o que, que eu ia fazer dali em diante. Porque eu tinha convites para ir para trabalhar em outra agência, eu abri uma agência, tinha clientes que gostavam de mim. Aí eu falei, mas espera aí, eu preciso fazer uma coisa que só eu possa fazer. Assim, é claro que isso é um pouco egocêntrico, mas não é isso. Onde eu posso dar uma contribuição que nenhuma outra pessoa ou que ninguém esteja fazendo, né? E foi quando começou a aparecer muito forte para mim a mensagem que trazia o livro. Eu falei, mas está ajudando muito as pessoas, e assim, em propaganda, o que acontece? Você, ok, vou abrir uma agência, vou ganhar clientes, vou... eu já sei como faz, entendeu? Não tem um desafio tão grande como você fazer uma coisa completamente diferente, né? Que, assim, realmente me dedicar a ser alguém que leva uma mensagem, entendeu?
Uhum.
Essa reflexão me levou a fazer o segundo livro. Eu falei, pô, eu vou fazer o segundo livro, que eu estava empurrando, claro, né, como CEO, ou tal, você não tem tempo para nada. Lá, eu resolvi fazer uma pesquisa grande, reuni, de novo, cheguei a quase 200 casos, e escrevi o segundo livro, chegando aqui, acabei de escrever e lancei ele no ano passado. E então o segundo livro nasceu disso e de um plano muito maior. Agora eu não quero mais só fazer livro, eu quero colocar isso através de vídeos, através de cursos, através de uma série de produtos onde eu possa levar isso para as gerações novas, tipo os millennials, entendeu? E eu acho que essa imprensa empresarial, no momento, não está falando a linguagem dessas pessoas, entendeu?
Tá.
É um negócio muito quadradinho, muito com gravata. Mas o pessoal não usa gravata, entendeu? Então acho que foi assim que surgiu aí esse segundo livro.
E quais são, vou falar assim, 3 casos que você pode dar uma préviazinha pra gente sobre o segundo livro? Você acha... Todos são, né, agora são seus bebês, né? tudo você ama, porque obviamente você escolheu, mas quais são três que você pode dividir com a gente?
Três não, posso dividir um monte, entendeu?
Mas não todos, porque a gente quer que todo mundo leia o livro. Não.
Vou contar um. Não. Em Minneapolis, em 81, passou um furacão que destruiu a cidade, assim, muitas casas e árvores, enfim. E uma das lojas era uma loja que vendia aparelhos eletrônicos, toca-discos, videocassete, essas coisas. E o furacão arrancou o teto da loja e levou os produtos para o estacionamento, jogou lá os produtos. Bom, aí quando passou aquilo tudo, o proprietário olhou, falou, meu Deus do céu, assim, o meu estoque está aí no estacionamento, eu não tenho dinheiro para consertar esses produtos todos, não posso jogar fora. É este momento que eu falo da pessoa conseguir refletir um pouco. Ele falou o seguinte, bom, e se eu criasse uma promoção avisando as pessoas que os produtos estão avariados assim, riscadinhos, tal, tem um machucadinho aqui, outro ali, mas eu vou vender com 50% de desconto. Né? Isso seria um jeito de eu não ter um prejuízo tão grande. Né? E aí ele anunciou e deu o nome do furacão para a promoção. Ele falou o seguinte, olha, esse furacão que passou deixou muito estrago. E a sua chance de adquirir produtos que você quer muito, que era de última tecnologia na época, a videocassete de quatro cabeças, aquela coisa, né? Ou caixas de som, por um preço muito baixo, e coisas que estão funcionando, estavam perfeitos, mas eles estão avaliados, riscadinhos. Lotou no dia. E ele vendeu o estoque inteiro em um dia. Aí ele falou, gente, em 15 anos de loja, eu nunca vi um movimento tão grande. Aí, no dia seguinte, ele repetiu com produtos novos, a mesma promoção, dizendo o seguinte, agora com descontos menores, de 15%, 20%, tal. Lotou de novo. Aí ele falou, eu descobri um jeito de vender eletrônico completamente novo, que é colocar num local grandão, tipo um estacionamento, sem muito luxo, produtos das melhores marcas e com preço baixo. Esse cara criou a Best Buy, que é a maior rede de varejo eletrônico, né, nos Estados Unidos, de lojas, né, lojas físicas. E ele descobriu justamente graças ao furacão que passou lá. Achei incrível, né, história incrível. Tem uma outra que é uma médica americana, o nome dela é Jill Bolt, que ela era muito ambiciosa, queria crescer na profissão e tal. E ela acabou tendo ela é uma neurocientista. E ela teve um AVC. Um dia ela acordou e estava com AVC. Nova, 30 e poucos anos. Mas o AVC era muito forte, ela não conseguia se mexer. Naquele momento, olha para você ver, naquele momento ela ficou apavorada, mas por um outro lado ela falou assim, peraí, eu sou uma especialista, eu sei que eu estou tendo um AVC. Se eu escapar disso, eu posso ser a única do mundo neurocientista que sabe como é você ter um AVC de dentro. Olha a cabeça da mulher. Ela não conseguia falar, você não tem ideia. Aí, assim, ela passou por 8 anos, ela teve ela fez uma cirurgia no cérebro, tirou um tumor do cérebro. Depois ela passou 8 anos de recuperação e aí ela lançou o livro chamado, aqui no Brasil, né, se chama A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Bom, ela virou uma personalidade mundial. E se ela era ambiciosa antes, hoje ela virou, entendeu, uma pessoa que é requisitada pelos grupos de estudo do mundo todo, porque só ela tem o depoimento de dentro. Ela pode falar o que uma pessoa que sofre AVC sente no momento que está sofrendo o acidente. Então, a palestra dela que ela fez no... Aquele programa de entrevista...
TED?
O TED, não é nem entrevista, de apresentação. Foi, até recentemente, o mais visto da história. Então, encantador um negócio desse, porque ela recuperou tudo, tá? Ela não tem sequela nenhuma. Mas acho sensacional, uma história... Uma terceira, que eu acho que é a melhor do livro, na minha opinião, é sobre um psiquiatra austríaco na Segunda Guerra Mundial que foi levado para o campo de concentração de Auschwitz. Passou lá 4 anos e ele ele fez um trabalho dentro do campo de concentração. Ele começou a perceber que algumas pessoas suportavam aquela provação muito melhor que outras. Ele falou, mas por que que umas pessoas aguentam e outras se rebelam e se jogam até a cerca eletrificada e se matam, ou se rebelam contra os soldados alemães e são mortas, e outros conseguem. Por quê? E ele começou a observar as pessoas, e ele viu que as pessoas que tinham um grande propósito na vida, um grande amor, uma profissão, alguma coisa que ela estava construindo, aquilo ali era só uma coisa que ia passar e que depois ela voltaria para continuar o trabalho. E essas pessoas aguentavam. Eu fico todo arrepiado, porque esse cara... Eu
também tô.
O Viktor Frankl, ele conseguiu criar uma... Ele saiu, escreveu um livro, ficou mundialmente conhecido, porque ele fala sobre a busca de sentido. Ele fala assim que na vida a gente precisa ter um sentido para a vida. Se a gente não tiver um sentido, a gente não aguenta as dificuldades. Entendeu? Um grande propósito na vida. E ele escreveu exatamente o livro que fala isso. Não me lembro bem o nome, mas me parece que assim, a história de um médico que sobreviveu ao Holocausto, o nome do livro é assim, Um Homem em Busca de Sentido. Eu acho que é uma coisa assim.
Depois eu vou procurar para adicionar uma matéria e link pra gente.
Assim de arrepiar os cabelos. Aí você fala, bom, eu tô com um probleminha que a minha empresa agora não tá vendendo. Você coloca em perspectiva, entendeu?
Em perspectiva,
e você exatamente. Fala assim, não, peraí, poderia ser muito pior, sabe? O que é? Você está no campo de concentração, alguma coisa assim, ou ter um AVC, aí você começa a relevar e você fala, bom, graças a Deus eu não estou naquela situação, eu preciso inventar uma maneira de vencer esse desafio, né? Eu não gosto muito da palavra resiliência, porque resiliência vem do mundo dos metais, né? Daquela coisa, um metal resiliente, quando o calor ele se expande, depois ele volta. Eu não gosto de comparar o ser humano com metal. Eu gosto de quando você tem você acredita tanto em alguma coisa que você tem aquela gana, persistência de não se deixar abater quando você enfrenta obstáculos, entendeu? Eu acho a persistência muito melhor do que resiliência. Até a palavra resiliência parece que você está apanhando, né?
Uma vida tá uma coisa. É verdade. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as oportunidades disfarçadas que você está conseguindo identificar na pandemia? Há oportunidade ou as de algumas empresas que você tem visto por aí?
Assim, primeiro assim, que a pandemia é uma coisa muito nova, né? Assim, a maior pandemia em 100 anos. Então, a gente não tem histórico para conseguir falar quanto que isso vai impactar, né? Mas certo. A gente pode falar da crise, né, e as crises realmente mudam, né, a gente fala que o mundo, acho que tem uma camiseta até dizendo o novo normal, né, que o mundo vai ser diferente e tal, mas qualquer crise muda o mundo. Se você olhar a crise de 2008, toda essa Uber, Airbnb, essa coisa colaborativa, bicicletas, isso tudo surgiu ali, assim, então eu acho que a gente vai ter um movimento grande aí, eu acho que o principal deles é realmente o home office, que eu acho que é tão bom que eu não sei por que que tinha preconceito antes, né? Você tinha que ir na empresa, aí você tem aquele trânsito todo, aquele tempo que você perde em condicionamento, em poluição, e para quê? Para uma reunião de meia hora, né? Então, eu acho isso uma contribuição muito boa desse momento. Eu odiava fazer as reuniões de negócios no grupo, porque a gente ia lá para, sei lá...
Longe, pegava o maior trânsito países. E às vezes a pessoa estava até atrasada.
Fazer uma reunião de uma hora e meia. Entendeu? Você fala, mas assim, eu perco 3 dias nesse processo, né? Que é o processo de ir, processo de voltar, depois você ainda tem o lag. Sim. Como chama aquela coisa mesmo que você tem quando você volta de viagem?
Jet lag.
O jet lag. Então, eu acho essa contribuição incrível, eu acho que a oportunidade estará em empresas que conseguirem vender umas soluções para transformar o home office mais com uma, vamos dizer assim, com as qualidades de uma empresa, entendeu? Tipo silêncio, que filho não vai invadir o seu escritório, um cafezinho, ou mesmo você conseguir ter um momento de diálogo, que o que faz falta, né, quando você trabalha em casa, é não ter o contato com os amigos, né?
Sim.
Talvez ali no momento do cafezinho que você possa fazer um Zoom,
social,
conversado com 5 amigos ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que tem uma oportunidade grande aí. Outra oportunidade que eu acho também, que assim, aqui no Brasil isso é chocante. Você tem o desperdício de alimentos que você tem é muito, muito grande, assim. Chega a ser 40% dos alimentos que são produzidos aqui vão parar no lixo. No mundo todo, segundo a ONU, são 30%. Então, você vai imaginar frutas e legumes, os supermercados rejeitam os produtos que não estão muito bonitos, que nasceu com alguma imperfeiçãozinha, né? Uhum. Então, existem startups que estão criando aí, isso é coisa recente, que vende pelo site frutas imperfeitas, que com descontos de assim, até 50%, e que agora, na pandemia, veio crescendo absurdamente, porque as pessoas vão ter que economizar. E que diferença faz se uma fruta é bonita ou feia, se você vai fazer um suco ou uma sopa?
Sim.
Né? Então, isso eu acho muito legal, ao mesmo tempo que reduz o desperdício, ou mesmo esse desperdício todo de, ó, aqui no Brasil, eu acho que 3% de todo o material que é descartado é reciclado, só 3%. Isso aí é uma fonte de riqueza absurda, entendeu? Mas enquanto as coisas estão indo bem, as empresas preferem comprar materiais novos, né? Agora elas vão ter que repensar, e eu acho isso muito bom. É, existe um site aqui chamado P2Blue, que está no meu livro 2 também, que é uma visionária, uma mulher, que criou um site que vende, que as empresas que têm alguma coisa para descartar, em grande quantidade, plástico, cimento, vidro, metal, anuncia nesse site, e outras empresas interessadas em comprar esse montante, por um preço muito menor do que seria no mercado, né, vai adquirir isso, e o site fica com um pedacinho daquilo. Você não sabe o quanto que essa empresa já cresceu, entendeu? Então, eu vejo isso como grande oportunidade nesse momento de crise pesada, entendeu? É a gente aprender a lidar com as nossas com limitações.
Tem até um salão que ficava... agora eu não sei como é que estão os endereços, onde é que estão as... Mas ficava, fica perto da sua antiga agência, fica ali no Morumbi, chama Laces. E eles são... Eles, é uma rede grande de cabeleireiros, eles são bem grandes, eles fizeram até uma... Foram comprados, parte deles foram comprados pelo Grupo Aveda, e eles transformaram... esse salão, ele é todo de produtos orgânicos, técnicas orgânicas, mas eles, para conseguir pagar o salário dos funcionários, eles tiraram tudo de dentro do salão e transformaram o salão no mercado orgânico para poder funcionar dentro dessa fase dos essenciais.
Legal. Sim,
então,
sim.
E todos os outros produtos que eles fazem, produtinho para o cabelo, condicionador, como várias empresas estão fazendo, transformaram os produtos também em as embalagens para álcool em gel, com alecrim, com produtos especiais. Então, eles estão se reinventando bem. Eles são, assim, é impressionante o que eles fazem. É um casal, eles... assim, é bonito de ver essa reinvenção. Tem alguma empresa... eu vi agora, eu tava vendo a sua coluna dessa última semana, você tava falando sobre Iguatemi, né? Qual que foi a tua análise sobre Iguatemi?
Eu fiquei encantado, porque o shopping Iguatemi, assim, vamos dizer assim, ele conseguiu apresentar uma série de inovações no momento em que aqui é terra arrasada, entendeu?
Uhum.
Todo, assim, o governo está perdido, eu falo, os governos, em geral, eles não chegam numa conclusão. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. A própria ONU fala uma coisa, outro dia fala outra. A imprensa, assim, você fica completamente perdido. Você não sabe quando vai ser a retomada, até quando vai ser a quarentena.
Uhum.
Só fica ouvindo as notícias ruins. E, de repente, aparece o Shopping Iguatemi nessa reabertura, apresentando 8 inovações incríveis. Tem coisas legais mesmo, assim, câmera com infravermelho que mede a temperatura de cada cliente para evitar que cliente com febre entre na, né, ou para levar para um tratamento, eu não sei exatamente, mas identifica quem é que está com febre, tem o tapete que já mata, que já vem com um preparo que mata o vírus, se o vírus entrar em contato com o tapete. Os elevadores são, você não precisa colocar o dedo mais, você só fala. Ao todo são 8 coisas.
Bacana.
E eu falei, que legal, né? Assim, é assim que você... é isso que a gente espera das marcas líderes e em cada segmento, que elas, ao fazer isso, o Iguatemi ajuda de muitas formas.
Uhum.
Uma delas é que passa a mensagem para as pessoas de que há um futuro, entendeu? Estamos já olhando lá na frente. Ele mexe com a concorrência, os outros shoppings vão falar, pô, a gente tem que se mexer, entendeu? Isso significa investimento, significa começa a mexer a economia de novo. E ao mesmo tempo reforça a imagem dele de liderança. Eu até escrevi isso no post.
Uhum.
Falei assim, qualquer pessoa diz assim, pode dizer, ah, mas para o Shopping Iguatemi é fácil, porque ele é líder e rico, né? Aí eu digo, não, ele só é líder e rico porque ao longo da história ele vem fazendo isso sempre que o negócio estava difícil, entendeu? Por isso, porque é na crise que você dá esse salto. Né? Se você ficar só lamentando, só cortando custos, você pode não ter futuro quando a crise passar, porque o mundo não sai o mesmo de uma crise. Então eu achei isso muito legal, e uma das coisas mais legais que eu vi aqui ultimamente, porque quando você pega uma empresa que produz determinado produto e começa a fazer álcool gel, né, é ok, ela está ajudando, é quase uma economia de guerra,
sim,
mas ajuda na imagem e tal. Mas isso daí que o Iguatemi fez foi realmente muito inovador.
Legal. Eu tinha muito mais perguntas para você, mas a gente está com o tempo praticamente estourado, então eu queria encerrar com uma pergunta. Encerrar com uma pergunta e falar o meu caso também para os ouvintes. Quando eu... Na verdade, a história foi que eu tinha um cliente bem grande aí no Brasil, e esse cliente, do dia para a noite, cancelou um patrocínio anual comigo. E eu também, assim, abri empresa nova tal, e eu não sabia o que fazer, porque eu tinha contratado jornalistas da Veja, da Exame, salários altíssimos, e enfim. E eu não sabia o que fazer, porque eu falei, eu perdi isso, eu falei, como é que eu vou pagar o salário, né? Assim, dos primeiros meses eu ia conseguir, mas... E aí eu lembro que eu deitei no chão do meu escritório e comecei a chorar desesperadamente, porque eu não sabia o que fazer. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, e eu falei, pai, o que eu faço? Me ajuda, não sei o quê, porque meu pai sempre teve empresa e tal. Ele, para de chorar, você vai engolir o choro, vamos falar com uma menininha, engole o choro... E agora, se você vai para o seu escritório às 7 da manhã, tudo bem que essa é uma forma muito... Hoje a gente sabe que a gente pode ser produtivo 6 horas por dia, se quiser, mas na mentalidade demais, né? Ele falou, ao invés de você ir 7 horas da manhã para o escritório, você começa às 4 e começa a ter ideia. E aí, durante a semana, ele me encontrou e ele me deu de presente o seu livro. Para, né, me abrir o horizonte, para eu ver... E então, assim, eu escrevi isso para você no e-mail, para mim é a minha Bíblia, assim, eu adoro o livro, eu gosto de consultar, é importante para mim. Então, eu queria saber quais livros mudaram a tua vida e por quê, independente do assunto.
Vamos dizer assim, são vários, tá? Eu vou falar, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou falar de
não, pode falar, pode falar.
O primeiro foi A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu li isso, era moleque, eu fiquei absolutamente encantado, porque eu comecei a ver, isso me ajudou muito em propaganda, porque você começa a elaborar um texto, um discurso, a partir da pessoa que vai ouvir o texto, o interlocutor, não do seu ponto de vista. Antes eu começava falando assim, eu, fulano, né? Aí eu aprendi a falar, você, papá, e eu. Eu achei aquilo ali, assim, uma coisa muito legal. Me ajudou demais na minha carreira. Depois, eu comecei a ver como que a ficção ajuda também muito a gente nesse sentido, abre nossa cabeça. O primeiro livro que me marcou muito foi o Memórias Póstumas do Brás Cubas, inclusive para o livro 1, porque eu achei também muito inovador uma maneira dele escrever, e eu sou redator, assim, eu fiquei absolutamente encantado, achei que era o livro da minha vida, até descobri recentemente, ler o Don Quixote, do... esqueci o nome dele, do Cervantes, do Miguel de Cervantes, nossa, né? Aí, agora eu li sobre, agora, na quarentena, eu achei muito angustiante a realidade, fui me refugiar 600 mil anos antes de Cristo, fui ler Mitologia Primitiva, do Joseph Campbell, e fiquei encantadíssimo. O livro fala de como surgem os símbolos todos que a gente tem hoje no nosso mundo. Então, hoje é o livro que eu estou mais encantado, né? Ele tem outros três, é Mitologia Ocidental, Mitologia Oriental, Mitologia Criativa. Então, enfim, eu acabo achando que o livro legal é aquele que a gente está lendo no momento, né? Não sei, está sendo a minha experiência agora.
Não, adorei. Bom, muito obrigada pelo papo, obrigada pelo seu tempo aí no meio do dia, no meio da pandemia, às vezes você está quieto aí. Queria agradecer, e a gente também vai colocar o link aí no Brasil e depois ver aqui nos Estados Unidos como as pessoas também podem comprar, porque, como você sabe, a comunidade brasileira aqui é enorme. E muito obrigada, manda um beijão para tua esposa, para teus filhos, e muito obrigada por participar desse podcast com a gente.
E eu adorei, foi um momento que eu me diverti muito aqui, falando com você, e enfim, se você quiser em algum outro momento, estou à disposição aqui.
Fechado. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eu sou a Cláudia Ribeiro, e você acaba de ouvir o Chats by Clo. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, @byclo. E o meu Instagram, @clauribeiro. Muito obrigada e até a próxima.